Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje o assunto será consumo sustentável.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre esse assunto, recebemos Juliana Antunes. Tudo bem, Juliana? Um prazer recebê-la aqui mais uma vez no Pensando Verde, na RTM Brasil.
Obrigada, Fábio, pelo novo convite. Espero que o pessoal tenha gostado da primeira entrevista.
Com certeza. O bate-papo foi muito bom. Se você não ouviu, só você acessar o site. A gente vai falar sobre consumo sustentável. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é um consumo sustentável.
Antes de mais nada, eu preciso dizer que sustentabilidade, né? Eu já falei na primeira entrevista e vou repetir hoje, não é fazer voto de pobreza. A sustentabilidade ela não está nos extremos, ela não é nem o zero nem o 100, ela é o 50, vamos dizer que ela está no meio. E quando a gente pensa em consumo sustentável, é justamente a gente pensar nesse equilíbrio. Eu sempre brinco assim, a teoria do alface. O que é a teoria do alface? Se você está de dieta e quer emagrecer, alface é um bom alimento, né? Uma verdura com baixa caloria, é um bom alimento para você consumir na sua dieta. Só que se você consumir uma tonelada de alface, sinto muito em dizer, mas você vai engordar. Por quê? Ele é com baixa caloria, mas uma tonelada ele vai ter uma caloria considerável. Então é a mesma coisa, não é simplesmente você ter um aval de que se você está comprando um produto sustentável, você pode comprar como se... sabe, quantos você quiser, 10, 15, 20, não é assim. O consumo sustentável, ele, antes de mais nada, é um comportamento. É uma tomada de decisão nossa como consumidor ao comprar aquilo, na quantidade que for, nas razões que for. Então, quando a gente tem, quando fala de consumo sustentável, a gente está falando de um comportamento individual da pessoa que sofre uma série de influências de marketing, de propaganda. A gente vai nas redes sociais, né? Você corre o feed do seu Instagram, por exemplo. Eu conto, passou duas fotos, propaganda. Duas fotos, propaganda. Né? Então, o LinkedIn é a mesma coisa, as outras redes também é a mesma coisa. Então, é a gente ser responsável. A gente pensa, olha, hoje eu consumi bastante, então eu vou me preocupar nos próximos dias em manter um equilíbrio. Então, é sempre uma conta em que você... Ou você é constante mantendo o equilíbrio ou você vai compensar. Num dia que você perdeu a mão no consumo, você vai procurar outros dias para compensar.
E a gente realmente pensando nos dias de hoje, né, Juliana, é difícil, porque a realidade é outra, né? As crianças já parece que já nascem também assistindo os vídeos na internet, e os vídeos na internet que os influencers muitas vezes com brinquedos, com produtos que aquela criança vai querer comprar também. Então é a gente praticamente andar na contramão de tudo que nós temos hoje, né? De tudo que o mercado oferece, que é realmente de consumir, de comprar sempre uma roupa nova, de comprar sempre um celular novo, um produto novo, né? É realmente andar na contramão de tudo isso, né?
E você tocou em dois pontos muito importantes. Assim, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma certa regulação em relação à publicidade infantil. Mas, realmente, no YouTube é muito difícil. Mas eu lembro que deve ter uns 4 ou 5 anos essa história. Nos Estados Unidos é muito famoso os canais de unboxing. O que é os unboxings, né? São crianças de 5, 6, 7, 8 anos abrindo caixas de brinquedo que as marcas mandam e eles reagindo ali àqueles unboxings. Então, assim, aí apareceu a rentabilidade dos canais. Então, assim, um canal infantil ganhando mais de 20 milhões de dólares no ano. É criminoso. Isso é criminoso. Então, assim... É complicado. Aqui no Brasil a gente tem uma certa regulação, então acaba ficando um pouco mais fácil, mas papais e mamães olham que os seus filhos estão assistindo no YouTube. E aí tem também essa questão de influenciadores, né, que fazem... Agora tem até uma questão muito séria que está ocorrendo na internet, que é em relação aos jogos de azar. A gente tem muitos influenciadores, né, postando, olha... joga o tigrinho, joga, sei lá, eu vejo que só fala do tigrinho. E que isso, eles são influenciadores, então eles estão ali para influenciar. E jogo de azar, a pessoa pode ganhar ou perder. E aquilo é um produto, né? É um serviço que pode ser altamente viciante, então é muito controverso. Então, e vai dar problema para as pessoas, mas para quem, assim, tem dinheiro porque trabalha, ganha mais do que gasta, é extremamente cansativo você passar um mês sem ser bombardeado para consumo. E se você, assim, você tem um salário alto e escolhe ter uma vida mais simples, né? Eu não preciso ter o carro do ano. Às vezes eu nem preciso. Eu, por exemplo, eu moro do lado do metrô. Para que eu vou ter carro? Para que eu vou ter tudo que eu puder fazer de metrô? Até porque, para mim, eu controlo o tempo, né? Eu não vou ficar à mercê de trânsito. Então, é muito melhor para mim usar o metrô. Eventualmente, quando eu preciso me locomover, que não tem metrô, eu vou pegar um carro de aplicativo. Até porque, se eu moro do lado do metrô e sou uma usuária constante do metrô, eu vou comprar um carro. Do ponto de vista da economia, comprar um carro é de um analfabetismo financeiro absurdo, né? Então, assim, você, hoje um carro popular custa 70, 80 mil. Você está empenhando um dinheiro altíssimo para um carro popular. Só que não é só o carro. Você tem o seguro, você tem a gasolina, você tem a manutenção, você tem estacionamento, você tem aquele custo intangível. Será que quando eu estacionei o meu carro num lugar, será que quando eu voltar o carro vai estar arranhado, com vidro quebrado, pneu furado, furtado, roubado? Então você, e esse custo você não tem. Não é um custo que você coloca no papel. Então, eu não preciso, né? Então, é pensar nessas coisas. Aí as pessoas assim, pô, você tem dinheiro para ter um carro? Tenho. Por que você não tem? Porque eu não quero, porque eu não preciso. Eu estou jogando dinheiro fora se eu tiver um carro. Então, você tem dinheiro para comprar roupa? Tenho, mas por que você tem pouca roupa? Ninguém me disse que eu tinha que... Não podia repetir roupa, sabe? Então, as pessoas, elas... o próprio grupo delas faz com que ela fique presa a amarras de status social em que é muito difícil você ter um consumo responsável, né? Então, é muito complicado mesmo.
É verdade. E ainda falando em consumo responsável, estamos perto do Natal, né? Esse programa ele vai ao ar bem perto do Natal. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E aí, Natal, tem presente de Natal, o pessoal costuma fazer amigo secreto. E qual a importância de ter um consumo sustentável até para você dar aí o seu presente? Ou como fazer esse amigo secreto, digamos que mais sustentável?
Ah, tem várias formas. Eu sempre voto assim. Por que que você... Né, no amigo, aqui no Rio é amigo oculto, tá? Vai fazer um amigo oculto, um amigo secreto, né? Por que que, ao invés de cada um de trocar presentes mutuamente, por que que vocês não fazem uma ação social, né? Vão fazer uma doação para uma ONG de animais, para uma ONG de pessoas carentes? Por que que não vão fazer um mutirão para ajudar as pessoas a se recolocarem? Então, pensa nisso. Eu acho que é uma oportunidade legal. Vai estar promovendo o consumo da mesma forma, mas ele vai ter um fim muito melhor. A gente fala muito, né? A gente, digo, não, mas está super na moda. Por isso, as redes sociais reverberam muito isso. A questão do veganismo, né? Tem toda uma questão de idealismo deles, de ideais, ok, eu respeito, mas eles falam muito da alimentação sustentável, né? Aí eu digo para você, assim, a alimentação vegana, ela não é mais sustentável que tem. É a alimentação, a culinária mediterrânea, que tem carne. Aí você imagina, assim... Você quer convencer uma pessoa a ser sustentável. Aí o vegano, ele não vai conseguir convencer uma pessoa que ama carne a virar vegana. Não vai conseguir. A carne tem toda a questão de maltrato, né? Toda aquela questão de idealismo, mas também eles pegam muito na questão da emissão da pecuária, que aqui no Brasil o principal emissor de gases de efeito estufa é a pecuária. E aí, só que você... pensando no extremo, olha, você vai, nunca mais vai comer nada de origem animal, a pessoa que adora o churrasco, que usa o churrasco como uma forma de socialização, vai fazer um joinha e vai virar as costas e vai dizer ok, e não vai fazer nada, vai continuar sendo da mesma forma que ele sempre foi. Só que quando você pensa assim, engajar pessoas comuns que não estão, não são antenadas com a sustentabilidade, que essas pessoas são maioria, que quando a gente vai quantificar, você pode ficar um dia sem comer carne? Aí você fala, pô, um dia eu posso ficar sem comer carne. Aí você pensa, o que, que você prefere? 8 bilhões de pessoas no mundo deixando, a maioria não come todos os dias, mas assim, deixando de comer carne um dia além do que já come, ou você ter uma, sei lá, nem 1% da população vegana que não come nada de origem animal? O que, que impacta positivamente mais?
Juliana, a gente abre espaço então para você divulgar suas redes, o seu contato, para quem quiser de repente falar com você.
Tá ótimo. Então, ó, gente, aproveitar e consumo sustentável para todo mundo. A minha empresa é uma empresa que promove cultura de sustentabilidade, então tem tudo a ver com esse tema. A empresa se chama Sustentaí, então o site é sustentaí.com, aí você pode procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes que você procura Sustentaí, você vai achar. E a gente tem também uma página no Instagram dedicada à carreira de sustentabilidade, que é Juliana com 2 N's, que é o meu nome, né? Juliana do Sustentaí, que é o meu nome. E aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, vocês mandam um e-mail, Juliana com 2 N's, @sustentaí.com, que eu respondo vocês.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, rtmbrasil.org.br. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Você também pode enviar a sua mensagem, a sua opinião, para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. E chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zabana, produzido por Stephanie Cerqueira, suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Thiago Liza. Realização RTM Brasil.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.